Em 2020, agora, o Estatuto da Pessoa com Deficiência completou 5 anos. E muita gente não sabe ainda, mas ele trouxe condições de igualdade e acessibilidade aos cidadãos com deficiência intelectual nos atos realizados em cartórios. E para entender melhor sobre esse tema, a gente vai conversar agora com a presidente da Associação de Notários e Registradores do Estado do Paraná, a ANUREG, Mônica de Macedo Dallavecchia, que está ao vivo com a gente em 95,5 FM, também pelo Twitter, Facebook e YouTube da CBN Maringá. Olá, muito boa tarde.
Boa tarde, Luciana. É um prazer estar com vocês novamente.
O que diz o estatuto em relação às pessoas com deficiência intelectual e o que mudou em relação aos cartórios, né, aos registros em cartórios?
Luciana, antes da entrada em vigor do estatuto, a interdição daquelas pessoas que sofriam qualquer tipo de deficiência intelectual, mental, ela era genérica. Então, cabia ao juiz nomear um curador para essa pessoa que faria os atos em nome daquela pessoa. Então, ele representaria a pessoa portadora de alguma deficiência. Ela não teria essa capacidade dela mesmo ir até o cartório para praticar o seu ato, certo? Com a entrada em vigor do estatuto, então as pessoas com mais de 18 anos, mesmo portadoras dessas deficiências, elas são, num primeiro momento, consideradas capazes de praticar os seus atos. Principalmente, ir até o cartório de registro civil e solicitar para se casar, ou num tabelionato de notas para fazer a lavratura de uma união estável, fazer uma pleitear daí, né, na via judicial uma adoção. O estatuto então previu que essas pessoas, eles, se tiverem alguma maior dificuldade, o juiz vai nomear a figura de um apoiador para ele. Então, por exemplo, eu vou usar um exemplo para ficar mais didático para você. Um portador de síndrome de Down vai até um cartório e pretende se casar. Ele vai poder se casar sem qualquer assistência de alguém, ele vai ter essa capacidade plena para ele fazer o casamento dele. Já se ele quiser, nesse casamento, um regime de fazer um pacto antinupcial e se casar no regime da comunhão universal de bens. Isso vai impactar no patrimônio dele, certo? Então, para essa decisão que tenha um viés patrimonial, então o cartorário, ele pode solicitar então a presença de um apoiador, uma pessoa da confiança dele, que vai ser nomeada pelo juiz e que ele vai assisti-lo nesse momento. Essa foi a grande diferença.
E esse estatuto, então, está completando 5 anos, né? Completou esse ano. Nesse período aí de 5 anos, né? Essas mudanças, como que foi a aceitação dessas mudanças? Como é que está na prática hoje?
Olha, o começo foi bem difícil. Por quê? Porque eu como tabelião que sou, né? O tabelião, ele tem que atestar a capacidade das partes. E como antigamente o código trazia essas pessoas como absolutamente incapazes, então nós ficávamos naquele dilema se teríamos que, determinado ato, exigir um apoiador para que essa pessoa portadora, né, de determinada deficiência tivesse que tomar uma decisão apoiada ou não. Então, o transcorrer dos anos vão nos trazendo mais essa confiança de acertar na hora de. E sem você poder incorrer numa discriminação, porque o estatuto, inclusive, pune a pessoa que discrimina. Então, nós tínhamos um pouco de insegurança em saber até quanto nós poderíamos considerar capaz ou relativamente incapaz, solicitando então essa decisão apoiada. Mas hoje em dia, né, com o decorrer dos anos, isso foi plenamente aceito. Acho que todos os colegas estão com bastante, sentindo-se bastante seguros para realizar esses atos sem qualquer problema.
E antes do estatuto, havia uma pressão da sociedade, dessas pessoas com deficiência, por essa mudança? Como é que era antes? Havia muitos casos de pessoas que queriam ter essa liberdade e não conseguiam, teriam que talvez entrar na justiça?
Havia muita questão, inclusive, da discriminação, né, Luciana? Então, as pessoas eram mesmo, e mais, porque o próprio estatuto, ele não veio trazer só essas prerrogativas para essas pessoas com uma certa deficiência intelectual, mental, mas trazia também para as pessoas com deficiência física e sensorial. Por quê? Porque muitas vezes elas iam, até mesmo aos cartórios, e não conseguiu entrar porque tinha muito degrau e a pessoa estava numa cadeira de rodas, não existia rampa de acesso. Então, após o estatuto entrar em vigor, ele também contemplou esse tipo de deficiência física, né? E hoje eu posso arriscar dizer para você que 100% dos cartórios têm, então, banheiros adaptados, balcões rebaixados, cadeiras de rodas disponíveis para os clientes que chegam, rampas de acesso. Então, hoje nós estamos preparados para receber também as pessoas com essas deficiências físicas que antigamente nós não estávamos.
Aqui em Maringá eu vejo cartórios até com elevadores, né? Com os elevadores para cadeiras.
Exatamente. Então, hoje, e mais, olha só, atualmente, eu não posso dizer que seria esse quase 100%, mas eu sei que muitos deles já constam com sistema de atendimento em libras, para aquela pessoa que dá a linguagem de sinais, certo? Então, existe um programa que os cartórios estão adquirindo para poder atender bem essas pessoas também que necessitam. Então, né, os surdos mudos que necessitam também em braille, né, estão havendo sistemas que possibilitem, então, os cegos que façam pelo braille o atendimento e surdos mudos pelo sistema de libras.
Porque no cartório, essas pessoas com deficiência, elas conseguem garantir os seus direitos, né, elas conseguem ter ali um documento, a liberdade de ação, e então a acessibilidade precisa ser
muito... com certeza, em ambos, né, e tanto como eu falei, essa parte física, sensorial, como a intelectual e a mental também. Isso tudo trouxe mais os usuários para que nós pudéssemos mais mostrar o nosso serviço, né, e o acesso do nosso serviço, ajudou muito.
E as famílias, como que elas entendem, elas acompanham essa maior liberdade, então, de uma pessoa com deficiência intelectual, que agora, então, ganha mais autonomia, né?
Isso. Geralmente, as famílias ainda os acompanham, mas chega até a ser emocionante, sabe, nós verificarmos isso no dia a dia, porque uma mãe acompanha um filho a praticar um ato, a fazer, então a gente vê a mãe reconhecendo e vendo o filho podendo exercer a sua cidadania, né? É muito gratificante nós podermos presenciar isso.
Então a gente pode citar em casos de casamento, né? Seria um dos exemplos. Quais outros?
Isso. Casamento, olha, até mesmo uma procuração, claro, como eu te falei, quando for para a pessoa dispor patrimonialmente, daí a gente precisa dessa decisão apoiada. Então, o juiz, ele vai, conforme até a solicitação dessa própria pessoa, ele vai dizer em quem ele confia para dar essa posição, essa para ele poder tomar essa decisão apoiada, certo? Uhum. Mas não existe mais, vamos dizer, antes se ignorava essa pessoa, por quê? Porque ela ia a juízo, o juiz interditava plenamente e nomeava um curador. A pessoa chegava no cartório com o papel e mostrava, olha aqui, ó, eu fui nomeado curador, eu vou fazer o ato, nós nem tínhamos contato com essa pessoa. Então, agora o estatuto... até me arrepia de falar para você.
É bonito mesmo.
Porque, então, o estatuto trouxe essas pessoas para dentro dos cartórios. Então, nós conversamos com eles e nós temos o conhecimento da vontade deles específica, né? A vontade jurídica que eles querem praticar.
Que legal. É muito bonito, realmente. Uma mudança... E há 5 anos, então, ela está sendo colocada em prática, né?
Isso, há 5 anos está sendo. Mas eu posso garantir para você que isso tudo foi feito paulatinamente. Foi muito devagar essa inclusão. Hoje em dia é muito comum nós verificarmos pessoas querendo se casar ou querendo fazer reconhecimento de firma, uma procuração, alguma coisa assim. Mas há alguns anos ainda a própria população viu com certo receio essa, digamos, independência, né, dessas pessoas vulneráveis.
E é importante divulgar cada vez mais, então, para que esse assunto tenha mais, chegue ao conhecimento de todo mundo.
Isso, é muito importante divulgar, porque tem muita gente que até que não é ligado à área do direito, que nem sabe que um parente seu próximo ou um amigo próximo tem essa prerrogativa, digamos assim. Por isso que é bacana nós fazermos campanha divulgando essa semana para as pessoas conhecerem o que é essa inclusão da pessoa portadora de deficiência.
Tá certo. Muito obrigada pela entrevista e uma ótima tarde.
Eu que agradeço. Muito obrigada. Até logo, Luciana.
Até mais. Nós conversamos mais com Mônica de Macedo Dalla Vecchia, que é presidente da Associação de Notários e Registradores do Estado do Paraná, e nos falou aqui sobre o Estatuto da Pessoa com Deficiência, o que mudou, né, as condições de igualdade e acessibilidade aos cidadãos nos atos realizados em cartórios.